de uma rua movimentada da cidade de São Paulo. Aqui tem de tudo. Carro, caminhão, ônibus, motocicleta. E é praticamente impossível se conversar sem gritar. Mas esse é o nível de ruído urbano que predomina nas grandes avenidas de São Paulo. E para falar sobre ruído urbano, nós vamos sair daqui e ir para um lugar um pouquinho mais sossegado. Bom, nós estamos agora num lugar bem mais silencioso, no Departamento de Tecnologia da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, na sala do professor Walfrido Del Carlo, engenheiro eletrônico, para falar justamente de ruído urbano. Professor, parece que o ruído urbano está aumentando muito, né? E a maior parte desse ruído vem dos automóveis. O senhor poderia dizer quais são esses níveis de ruído que se encontram hoje nas grandes avenidas e na cidade em geral e comparar com os níveis que seriam internacionalmente aceitos?
Os níveis que nós temos encontrado são da ordem de 85 a 92 decibéis. Esses níveis estão bem acima daquilo que seria recomendado, que seria da ordem de 75 decibéis no máximo, a 7 metros da guia da calçada.
Esses níveis são de ruído constante ou são barulhos de pico?
Não, o ruído médio, isso seriam ruídos médios durante um certo intervalo de tempo. Nas horas de pico, normalmente, você tem mais ruído realmente, tem um tráfego mais intenso. Mas ainda nós temos picos maiores do que esse. Realmente temos. Principalmente caminhões chegam até 105, 100 decibéis.
Agora, o senhor atribui a que esse aumento no ruído? Que está chegando a níveis, parece, quer dizer, que estouram todos os limites aceitáveis. O senhor atribui a que esse aumento?
No meu ponto de vista, é uma questão de planejamento. O que se tem feito é dado preferência ao carro individual, à condução individual, e isso leva há um aumento no número de automóveis todos os dias. São pessoas com novos carros entrando dentro da cidade, numa média de 40 mil carros de veículos por mês. E, na realidade, a solução é o transporte coletivo, sem dúvida, com o metrô.
Agora, em relação a essa fonte, existe alguma legislação que controle o barulho na fonte? Quer dizer, no carro, algumas especificações de construção em relação ao automóvel? Como é que funciona isso?
Sim, existe uma regulamentação federal e as indústrias de automóveis são obrigadas a construir automóveis dentro desses padrões. Entretanto, a eficiência para realmente é o controle da fonte nova para veículos realmente tirados da linha de produção e verificado o ruído. Não tem nada praticamente que controle o ruído do veículo nas vias, dentro da cidade, porque isso realmente seria da competência federal, e é muito difícil o governo federal conseguir controlar o ruído em todas as cidades, os centros urbanos brasileiros.
Quer dizer, por exemplo, uma motocicleta que roda com escapamento aberto, sem escapamento, não pode ser punida de praticamente nenhuma forma?
Ela poderia ser punida, mas o processo é o seguinte, a gente autua a motocicleta e leva a motocicleta até o Detran, faz a medida no Detran e depois o indivíduo é obrigado a trocar esse cano de escapamento. Esse procedimento é muito lento e se eu tiver 10 motocicletas na cidade é impossível de controlá-las.
Certo. Agora, professor, quando o presidente Sarney foi até os Estados Unidos, precisaram de uma licença especial para o Boeing dele poder aterrissar em Washington, porque o barulho do avião era maior do que os limites permitidos para a cidade de Washington. Existe em São Paulo algum tipo de legislação que trate de ruído, que limite ruídos em algumas áreas, seja em termos de código de obra, seja em termos de zoneamento?
Bom, você colocou alguns problemas que mostram a diversificação que existe no Brasil. O ruído de avião no Brasil é problema da aeronáutica. E, portanto, é regulamentado em paralelo. Existe uma regulamentação realmente internacional para isso, em que as aeronaves têm que se colocar abaixo de uma certa faixa, em função da tonelagem, em função do tipo de aeronave. E com isso, as aeronaves antigas, tipo 747, 727, não 747, elas estão acima desse valor, Caravelle também. Agora, a outra parte da pergunta, que seria quanto ao zoneamento, existe uma lei do zoneamento, se chama Lei do Silêncio. Essa lei estipula os limites máximos diurnos e noturnos dos ruídos permitidos para aquela zona. Entretanto, está cada vez mais difícil para a prefeitura controlar isso, porque ela mesmo desativou em governos anteriores o que era o controle dos ruídos urbanos na cidade de São Paulo. Realmente o controle é precário.
Professor, tem uma outra questão que é, quer dizer, a gente está falando basicamente de barulho de motor, barulho de fundo. Outra é uma coisa que parece que está se agudizando, que é o uso de buzinas. Quer dizer, que é uma questão de, provavelmente de educação, né? Parece que está se buzinando muito mais. Como é que o senhor vê essa questão desses picos de barulho numa cidade que nem São Paulo, assim, alarmes, essas coisas?
Bom, o ruído de pico é, sem dúvida, um ruído muito desagradável. Apesar de que, por exemplo, uma buzinada por dia não aconteceria nada. Agora, buzinadas constantes, sempre na mesma hora, elas trazem, muitas vezes, até informação junto. Vamos supor que é para entrada numa casa. Então, todo dia buzinando naquele mesmo horário, a pessoa já sei que ele chegou, o vizinho chegou, que tem alguém abrindo a porta e abre e fecha, e vem outro e buzina de novo. Então, esse procedimento irrita pela própria comunicação que tem e por uma informação que não está interessando ao vizinho e às pessoas do entorno. Além disso, tem outros tipos de ruído, que são ruídos de buzina que estão acima dos limites, porque as buzinas também têm uma regulamentação. E essas buzinas, são essas buzinas de estrada que você tem em caminhões, elas causam até sobressalto, elas são realmente muito desagradáveis. E é impossível controlar isso, a não ser que haja realmente uma conscientização de não se buzinar, que é o que existe nos países desenvolvidos.
Como é que essa questão do barulho e do estresse, né? A gente sabe que gente que mora ou mora em ruas barulhentas ou trabalha em escritórios barulhentos está sempre sob estresse. Como é que é essa questão?
O barulho é, sem dúvida, uma das variáveis mais importantes sobre os comportamentos das pessoas, principalmente o comportamento psicológico. A pessoa se torna mais irritada, o barulho atrapalha na produção, principalmente a produção intelectual. Ele torna a pessoa mais agressiva em casa. E, finalmente, o ruído, talvez o pior de todas as consequências do ruído, é as mudanças no comportamento do sono, que é do descanso. Onde a profundidade do sono diminui, é mais difícil de começar a dormir e se acorda com sobressalto, sendo difícil dormir de novo.
Professor, a gente já várias vezes falou de uma falta de fiscalização ou de uma deficiência ou de uma impotência da fiscalização. Como é que o senhor imagina que possa ser possível criar uma estrutura para se poder controlar e fiscalizar os níveis de ruído numa cidade que nem São Paulo?
É fundamental que se centralize as decisões a um nível imediato e que o contato do reclamante seja direto com o sistema de controle de ruído. E ele deve ter condições de medir, autuar e resolver o problema e ter o poder para resolver o problema de imediato, utilizando a tecnologia mais avançada na área. Ele deve primeiro se preocupar com o controle do ruído pelas fontes, depois o controle do ruído das vias, participar dos projetos para tentar criar zonas, bolsões de silêncio dentro da cidade, através de fechamento de ruas, etc. Deve participar ainda do controle do ruído nos edifícios, do controle das fachadas. E, finalmente, ele deve participar do processo de normalização. E ele deve ser ao nível municipal, ele não pode ser ao nível estadual e federal, porque isso seria completamente inócuo, porque estaria muito longe do problema.